Graças a Deus, esse versículo, que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Se nós não tivéssemos o perdão de Deus cada dia, seríamos consumidos, mas o Senhor é um Deus perdoador. Basta recorrermos a Ele e prontamente, diz a palavra, que Ele nos perdoa. Então, o que de fato a maior parte da humanidade, ou praticamente toda a humanidade, precisa do perdão de Deus e ser livrada da consequência, né, que são realmente aquilo que o pecado pode fazer de mal para o homem. Que haja verdadeiramente, conforme nós vamos ver um pouquinho na vida de Pedro, né, como o Senhor Jesus realmente trabalhou com Pedro com muito amor, com muita misericórdia e com também o seu grande coração perdoador, né? Jesus, podemos dizer assim, é o mais bem-aventurado em perdoar do que qualquer homem passou por este mundo. Ele perdoou todas as iniquidades. Também, Gotmani diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E falando do perdão, Ele usa essa palavra assim, que o Senhor perdoa cada pecado, cada pecado. Então, devemos agradecer a Deus, nossa vida deveria ser de gratidão pelo perdão dEle. E aqui nós vemos no Evangelho de João, o Senhor Jesus está indo para o caminho do Calvário, Ele está, primeiramente foi amarrado, o cordeiro foi amarrado, e Ele está como, podemos dizer assim, nós vimos na primeira parte do capítulo, o primeiro episódio ali da prisão de Jesus, que Ele se antecipa e diz a quem buscais, e eles dizem a Jesus Nazareno, e Ele diz, eu sou eu, e eles caem por terra. Jesus, Todo-Poderoso, poderia aniquilar os seus algozes, seus inimigos, destruí-los num momento, apenas mostrando um sopro do seu poder. Mas Jesus volta, né, se esconde novamente na sua fraqueza. Há uma glória contida, né, naquilo que não se vê, naquilo que nós não contemplamos, glória nenhuma, mas está escondida a glória de Cristo. E esses mesmos que prenderam a Jesus, eles viram essa glória e depois viram, ali no mesmo momento, viram Jesus fazendo um milagre, curando a orelha de Malco, que Pedro, com sua espada, cortou a orelha dele. Tudo isso, né, poderia produzir um arrependimento nesse povo e desistir de amarrar Jesus e conspirar contra o Senhor para matá-lo. Mas não aconteceu, eles continuaram o curso da vida, endurecidos, sem ver coisa alguma. E o Senhor Jesus segue, é como que se lembramos de Sansão quando foi amarrado e aquelas quando ele rebentou aquelas cordas, parecia então que era fio de estopa queimada no fogo, né? Ele arrebentou. O Senhor Jesus, da mesma forma, ali com um pequeno gesto, poderia não se deixar prender, não se deixar amarrar, mas devemos lembrar, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele se deixou, ele se entregou, e é isto que tem o valor da obra de Cristo, ele se entregou. Aí está o seu valor, a entrega. O valor do sacrifício está na entrega. Graças a Deus. E agora aqui continuamos que Jesus foi levado a Anás, que é sogro de Caifás. A partir do versículo 12, do capítulo 18, nós vamos ter aqui o quadro do interrogatório do Senhor Jesus e também a experiência de Pedro. Como realmente ele negou o Senhor Jesus e como ele foi parar dentro da casa de Caifás, do complexo da familiar sacerdotal de Anás e Caifás, né? Aqui diz, então o destacamento, o comandante e os guardas das autoridades judaicas prenderam Jesus e maniataram-no e levaram-no primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dado aos judeus este conselho. Segundo João, capítulo 11, esse conselho foi uma profecia. Mal ele sabia que estava profetizando, por certo. E a Bíblia considerou como uma profecia. O Espírito Santo deve ter falado na boca deste homem. E ainda que sendo um sacerdote mau que perseguia Jesus, mas o Espírito falou por sua boca, assim como falou pela boca de Balaão. Então diz assim, Caifás era quem tinha dado aos judeus esse conselho, convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele profetizou que um deveria morrer pela nação, não somente pela nação, ele disse. No capítulo 11 está registrado esta palavra dele, não somente pela nação, mas para reunir num corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Nós sabemos que a maneira de reunir num corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos foi a obra da cruz. Quando Jesus foi crucificado, é o que nós celebramos cada semana quando partimos o pão. Celebramos que somos um corpo. Celebramos que fomos reunidos como filhos de Deus num corpo. Esta aí é a obra excelsa do Senhor Jesus a nosso favor. E por isso que nós temos a plena satisfação de estar na mesa do Senhor e de considerar uns aos outros como filhos de Deus amados. E se alguém despreza um ao outro, despreza Cristo. Então, vemos que esta obra é excelsa, maravilhosa, gloriosa. E nós vimos no capítulo anterior que ela nos uniu a Cristo, a unidade perfeita, né? Essa unidade que Cristo tem conosco. E vimos também a proposta do Senhor Jesus na obra, ali na oração, quando ele diz, Pai, eu rogo e quero, melhor dizendo, disse quero, e onde eu estiver, eles estejam comigo para que vejam minha glória. Tudo de bom o Senhor Jesus proveu para nós. tudo de bom, ele glorificou o Pai primeiramente, e depois, com essa glorificação do Pai, nós também fomos incluídos nesta bênção de poder ver a glória de Cristo. Então, aqui nós vemos quem foi Anás, por que foi Jesus primeiro levado para Anás? Havia um complexo ali de edifícios onde a família sacerdotal vivia. Anás já era um sacerdote que já estava, por certo, velho, aposentado, sei lá, mas ele ainda influenciava e, por certo, ele articulou todos os meios. Ele articulou toda essa maneira, esse destacamento. Ele planejou tudo para poder prender a Jesus. Ele foi o mentor dessas coisas. Ele era um homem muito poderoso, era um homem muito rico, abastado, e ainda tinha influência, e ainda governava, mesmo não sendo o sacerdote principal nesse tempo. Ele tinha sido um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas agora ele não está mais nesse encargo, mas ainda continua influenciando. E foi ele que influenciou toda essa busca e prisão do Senhor Jesus. Então, segundo a tradição judaica, eles apelidavam ele de serpente. Então, era uma pessoa que não era realmente bem vista. Não tinha, assim, um testemunho de que seria uma pessoa piedosa. Então, foi por essa razão, eles contentaram Anás, que já passava de meia-noite, por certo, quando eles levaram o Senhor Jesus a Anás. Anás não estava dormindo aquela noite, estava esperando Jesus chegar. E eles fizeram isso à noite exatamente porque, para não despertar as pessoas, realmente os discípulos do Senhor, e não despertar também alarde para os peregrinos que vinham para a festa da Páscoa. Mas a festa, aquela Páscoa, a festa era nossa. Graças a Deus, eles não participaram. Eles participaram da antiga Páscoa, mas nós participamos da Páscoa real e verdadeira. Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro verdadeiro foi morto por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos que ele foi levado primeiramente a Anás, e Anás foi o que fez o interrogatório ao Senhor Jesus primeiro. Vejamos o verso 19 até o 24, onde diz assim: então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, vemos aí que Anás ainda era considerado sumo sacerdote, mesmo sendo Caifás, neste ano, o sumo sacerdote. Jesus respondeu-lhe, ele perguntou: então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Aí Anás está pensando o quê? Ele está tentando levantar a suspeita de que Jesus tenha uma confederação de pessoas para derrubar, né? Aparentemente derrubar o Império Romano, no caso. E Anás está querendo incriminar o Senhor Jesus desse complô contra o governo de Roma para tentar levar Roma a matar Jesus e não eles. Então, ele pergunta acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: eu tenho falado abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. A obra de Deus não foi em segredo. Paulo fala lá no capítulo 28 de Atos. Ele fala para um grupo de judeus. Esta obra não foi feita em segredo. Esta obra foi realmente feita abertamente. O Senhor declarou ao mundo esta obra. E daí ele diz: Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que eu lhes disse. Eles bem sabem o que eu lhes falei. Quando Jesus disse isso, um dos guardas ali presente deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou: se falei mal, mostra onde está o mal. E em outra versão diz: dá testemunho do mal, isto é, se alguém me fere e eu, né, se alguém me fala algo e eu lhe firo no rosto, então, onde está o mal? Foi isso que Jesus quis mostrar. Se falei mal, mostra onde está o mal, mas se falei bem, por que me bates? Então, eles só deram testemunho do mal. Eles não deram testemunho do bem. Se Deus havia ensinado, e se o Senhor Jesus havia ensinado todo o sermão do monte, né, que deveríamos fazer o bem, então eles deram testemunho do mal. Então Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Aí ele manda para Caifás. E esse interrogatório, ele não tem sentido, os interrogatórios, porque eles tentam incriminar Jesus, e nas outras escrituras mostram que eles trazem falsas testemunhas, enfim. Mas eles não conseguem realmente incriminar o Senhor Jesus. E nem mesmo, como vimos, nem mesmo Herodes, nem Pilatos, nem ninguém pode dizer que o Senhor Jesus era culpado. Ele não tinha uma confederação. Como vemos, ele responde a Pilatos no capítulo 19. Depois nós vamos chegar no capítulo 19. Mas ele responde a Pilatos, no capítulo 19, que o reino que ele veio estabelecer, por enquanto, é um reino espiritual. Não é um reino ainda manifestado. É um reino no coração dos homens. O Senhor Jesus quer conquistar o coração dos homens para a salvação. O Senhor quer que o coração dos homens se curvem de forma amorosa a Cristo e a Deus. Ele quer isto. Então ele fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos pelejariam por mim, mas ninguém pelejou por mim. Exceto Pedro, né, que levantou a espada, tentou pelejar pelo Senhor, mas o Senhor disse: mete a espada na bainha, porque não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então esse cálice não era o Império Romano que estava dando, não era a classe sacerdotal que estava dando, não era ninguém, era o Pai que tinha dado esse cálice a ele. Porque na esfera eterna, na glória, mesmo antes da fundação do mundo, ele disse diante de Deus: eu irei. É como se Deus perguntou para Isaías: a quem há de ir por nós? Jesus, perante a face de Deus, disse: eu irei. Então o Senhor veio. Ele veio realmente morrer pela humanidade. Então, essa é a resposta de Jesus. Já mesmo antes, ele havia realmente sido entregue por nós. E ele só se fez carne e habitou entre nós e se entregou na cruz. Então, não podemos assim, olhar de outro aspecto que o cálice foi alguém que realmente fez por ele. Não, foi o Pai. É como se a divindade estivesse reunida e diz: quem irá se fazer carne, habitar no meio da humanidade e morrer por ela? O Filho se apresentou e disse: eu irei. Então, esse Cordeiro já foi conhecido mesmo antes da fundação do mundo, no Conselho Eterno de Deus. Então, o Pai disse: olha, mas o cálice que você vai tomar é a morte, é morrer pela humanidade. E o Senhor Jesus aceitou o cálice que o Pai deu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ele é o único caminho, ele é o único meio de nós termos vida eterna. Não há outro caminho. Então, eu queria ver, assim, por exemplo, Jesus falou que pregou, ensinou abertamente ao mundo. Tenho falado abertamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. E ele falou em público, dentro do templo, dentro da sinagoga, e em público, ao ar livre. Vamos ver uma passagem de Jesus, por exemplo, em Mateus. Onde ele começa o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 4, verso 23. Vamos ver. Ele diz aqui, a Escritura: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos, e os paralíticos, e eles curavam. Agora, verso 25: e seguiam a grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora o Senhor Jesus está com um público ao ar livre, no início do seu ministério. Capítulo 5, verso 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Então, aqui o Senhor Jesus começa o Sermão do Monte o quê? Num campo livre, num lugar aberto. Ele diz que falou aberto, não falou em segredo. Estavam tentando incriminá-lo por causa da sua doutrina, incriminá-lo por causa dos seus ensinamentos. Eles queriam explicação sobre sua doutrina, seus ensinamentos. O Senhor Jesus falou abertamente: se eles não ouviram, é porque eles tinham um coração endurecido para ouvir. Eles poderiam ter ouvido tudo que Jesus falou. E quando eles iam ouvir o Senhor Jesus, eles iam ouvir para tentar prender o Senhor Jesus, para tentar contestar, para tentar pegá-lo em alguma pergunta. Então, Jesus pregou o Sermão do Monte ao ar livre. Esse aqui é o início do ministério de Jesus. Também, quando nós vemos em Lucas 4, ele prega na sinagoga, o início do seu ministério, ele está na sinagoga de Nazaré, capítulo 4 de Lucas. Ele, verso 14 ao 16, diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui também vemos que é no início do ministério do Senhor Jesus. Ele vai na sinagoga de Nazaré, onde ele viveu por muitos anos ali, e o que ele faz? Na sinagoga de Nazaré, ele identificou-se como sendo aquele de quem Isaías havia profetizado como o Messias, isto é, o ungido de Yahvé, o ungido de Yahvé. Aqui é realmente, por que que o Senhor Jesus falou tantas palavras no início do seu ministério? No início, nós sabemos que todo início é a grande oportunidade de arrependimento. Se nós não ouvimos as primeiras palavras do Senhor Jesus, é certo que não ouviremos as últimas. Então, a menos que no meio do caminho nos arrependamos ao ver realmente que este é ungido de Yahvé e que ele não veio para plantar um reino político. Pelo menos neste momento, ele veio trazer um reino espiritual dentro dos corações. Tanto é que esse reino espiritual, ele diz, eu vim trazer o evangelho aos pobres, curar os quebrantados do coração. O Senhor Jesus quer atingir o coração, o cerne da vida humana, o coração. E o coração humano estava quebrado pelo pecado. Ele veio para isto. Ele veio pregoar liberdade aos cativos. O homem espiritualmente estava cativo, estava preso a um reino das trevas. E também, ele veio dar vista aos cegos, mas não significava somente os cegos de visão física, mas de visão espiritual. E também pôr em liberdade os oprimidos. Sabemos que no mundo espiritual as pessoas andam oprimidas. Nós podemos ver nesse tempo quantas pessoas estão padecendo opressões. E tudo que elas fazem é ir ao psicólogo em vez de ir a Cristo. Então, nós vemos aqui, oxalá que esse mundo conheça quem é o libertador e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável significa o ano do perdão, o ano da liberação de todas as dívidas. Significa que Jesus vai morrer na cruz e vai perdoar todas as dívidas que os homens têm com Deus. Ele vai tomar, ele vai pagar o preço, né, de cada cédula que seja contra nós. E o Senhor Jesus agora está preso por isso. Ele foi oprimido para nós não sermos oprimidos. Ele foi morto para que nós vivêssemos. Devemos dar graças, porque olha, se nós lermos Isaías 53, vamos ver que ele foi oprimido, ele foi castigado, ele foi humilhado, né? Mas tudo isso ele já havia experimentado porque ele mesmo se humilhou, diz a Bíblia. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos que ele se humilhou, ele se aniquilou. Nós vemos diante daqueles servos que vieram prender, diante daquele comandante, diante daquele pelotão que veio prendê-lo, ele disse, sou eu, eles caíram por terra. E o Senhor Jesus podia não se humilhar, mas se humilhou. Deixou ser amarrado para ser levado à cruz. E antes da cruz ainda padeceu, né, o vilipêndio desses homens. Homens rudes, homens maus, que maltrataram o Criador deles. Então, devemos realmente ver como realmente o Senhor Jesus buscou o arrependimento deles, anunciando todo dia pelas ruas. Quando nós lemos o Provérbios, a Bíblia diz que a sabedoria altissonante clama pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos caminhos, pelas casas, enfim. O Senhor Jesus andou pelas ruas, pregando nas esquinas, pregando nos caminhos, andando. A sabedoria andou por este mundo. Ela realmente deixou uma mensagem. Vinde, néscios. Ele chamou os néscios para que não ficassem na sua loucura, mas que experimentassem o caminho da sabedoria. E quando diz também que a sabedoria já edificou sua casa, já sacrificou suas vítimas. A vítima era ele mesmo que foi sacrificado para que nós estivéssemos no caminho da sabedoria. Então, glória ao Senhor, porque o Senhor pregou todas essas coisas. Foi a sabedoria de Deus falando, né, para o homem. E também no final do ministério de Jesus, ele pregou no templo, ele pregou ao ar livre, nós vimos no monte, pregou na sinagoga, e ele pregou, um dos últimos sermões do Senhor Jesus, ele prega no templo, e ele prega, o seu sermão foi dirigido, né, o seu discurso foi dirigido no templo aos escribas e fariseus. Nós vemos capítulo 23, até 24, 1 e 2, de Mateus, né? Então, escribas e fariseus, e aos doutores da lei, e a todo o sistema religioso da época. O Senhor Jesus dirigiu esta palavra abertamente a todos eles. Vemos que o Senhor Jesus, em Lucas 21, verso 37 e 38, vemos o Senhor Jesus numa posição bem antes da sua crucificação. Veja como ele estava realmente carregado, sobrecarregado, e a ponto de, ao invés de ir para casa, numa caminha gostosa, vejamos o que o Senhor Jesus estava fazendo. Lucas 21, verso 37 e 38. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. E vemos o capítulo 22, verso 1, e diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então estava próximo os dias do Senhor Jesus ser crucificado. Ele gastou sua vida em oração no Getsêmani, praticamente não dormiu, ele ficou desfigurado. E de manhã ainda ele ia ao templo ensinar, e o povo ia para o ouvir. Isso que é ministério, passar uma noite inteira sabendo que está próximo a sua morte, ficar a noite toda naqueles dias. Aqui diz: de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Jesus trabalhava o dia inteiro, e ainda a noite toda trabalhando em oração. O amor que Jesus teve por esse povo, a compaixão, para que eles se arrependessem, mas não se arrependeram. Mas podemos ver alguma coisa: será que não houve nenhum arrependimento, mesmo Jesus ensinando essa classe sacerdotal, mostrando o caminho para os escribas e fariseus, para os doutores da lei? Será que não atingiu nenhum deles? Em Atos capítulo 6, verso 7, nós vemos que na descida do Espírito Santo houve alguma coisa. No verso 7 do capítulo 6 de Atos, nos diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Ah, esta passagem que eu gosto muito de ler. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Não foi em vão aqueles sermões do templo. Porque quando o Senhor Jesus foi crucificado, houve um grande sinal no templo. Aquele véu que eles viam, que não podia ser rasgado de forma alguma, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E todos aqueles sacerdotes que faziam serviço naquele momento viram isso. Então, o Senhor realmente deixou uma mensagem viva para eles. E vemos aqui o milagre, né, que muitos obedeceram à fé. Agora quero ver, após ver todo esse quadro, nós vemos a experiência de Pedro, por exemplo. Pedro que negou o Senhor Jesus. Ele tinha saído da... Nós vemos aí os 5 capítulos, né? Do 13 ao 17 de João, onde ele participa da ceia, do lava-pés. Ele participa de todas aquelas revelações gloriosas que o Senhor Jesus vem falando com ele. Mas desde o lava-pés, Pedro tem uma certa segurança. Ele diz, não, eu não preciso que me lave meus pés. E Jesus só o convenceu quando disse, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então ele se apresentou para que lavasse os pés, a cabeça e tudo. Então Jesus disse, não, só te preciso lavar os pés. E ele também nessa ocasião, ele falou que ia morrer por Jesus. E Jesus também fala para ele que ele não seria capaz de fazer isso. E ele com muita segurança em si mesmo. É isso que devemos cuidar na nossa vida, a nossa própria segurança. Às vezes nós temos um nível espiritual e pensamos, estamos muito seguros. E a palavra nos adverte, olha, aquele que cuida estar em pé, olha, não caia. Então a experiência de Pedro, ela traz realmente uma grande lição para nós. Vamos ler aqui João 18, verso 15 a 18. Agora a experiência de Pedro, onde diz assim, entretanto, Simão Pedro e outro discípulo foram seguindo Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote. João era conhecido do sumo sacerdote, Caifás, e pôde entrar no seu palácio. Eles viviam num palácio ao mesmo tempo que Jesus, mas Pedro ficou à porta, ele ficou lá na porta, de fora. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, né, João, no caso, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Disse-lhe a porteira, tu não és um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou, a primeira negação. E depois, continuando, diz, lá dentro estavam os servos e os guardas de pé, aquecendo-se à volta do braseiro que tinham acendido, porque fazia frio. Pedro ficou no meio deles, aquecendo-se também. Agora saltamos para o verso 25, onde tem as duas negações finais. Entretanto, Simão Pedro estava de pé a aquecer-se. Disseram-lhe então, não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo, não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Pedro negou Jesus de novo. E nesse instante cantou o galo. O galo, Jesus fez o galo cantar no momento exato. O galo cantou para despertar Pedro. era um mecanismo do Senhor Jesus para que ele despertasse para o arrependimento, para que ele fosse tocado na consciência. Porque seu mestre havia falado: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, muito confiante em si mesmo, ele responde algo para o Senhor Jesus. Ele diz: ah, mesmo que todos te neguem, porém eu nunca te negarei. Eu irei contigo até a morte. Se nós lemos Mateus 26, 33 e 34, nós vamos ver essa declaração de Pedro. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, verso 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ele prometeu, ele falou uma coisa muito interessante. A segurança de Pedro, ele fala algo no verso 33. Aqui está a sua segurança, a segurança em si próprio. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Esse foi o erro fatal de Pedro. A segurança. Se Pedro não tivesse demonstrado tanta segurança em si mesmo, de que, embora os outros viessem a negar a Jesus, ele não negaria. Certamente ele não teria caído. Eu quero deixar uma mensagem para todos que são seguros em si mesmos. Os mais seguros em si mesmo cairão. Nós temos que estar seguros só em Jesus. Em nós mesmos, não. Nós vemos uma lição tão grande nesta experiência, né? Tomás de Kempis disse o seguinte: a ninguém tenhas por mais fraco do que tu. Se não queres cair, a ninguém tenhas por mais fraco do que tu. Então, o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória. Nunca sejamos seguros em nós mesmos. É isso que a força do jovem diz: não, mas eu não, comigo não vai acontecer isso. Quando os pastores advertem, eles respondem: não. Quando os pais falam, eles dizem: não, eu não vou. Pai, você não confia em mim? Essa não é realmente a verdadeira confiança, né? A confiança, a segurança em si mesma, a segurança na carne é uma desgraça. É uma desgraça. O homem é totalmente enganoso, o coração é enganoso, a carne é corrupta. Nós precisamos realmente de Deus. Mas tem algo que gostaria de destacar, duas coisas que salvaram Pedro. Salvaram dessa apostasia, de negar a fé. A primeira foi em Lucas 22, 31 e 32. Que fique para nós esse exemplar, né? Pedro tornou-se um exemplo para nós de como Jesus trata para nos salvar de tentações tão grandes. Então, Lucas 22, versos 31 e 32. Vamos ler esse versículo. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Quando o Senhor Jesus fala duas vezes, é uma advertência. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso significa que Pedro ia cair profundamente e precisaria de uma conversão. Agora sim, a vida de Pedro ia mudar, porque a conversão significa a confiança em Deus. Entregamos nosso caminho a Deus. Confiamos nele, que tem o verdadeiro caminho para nossas almas. As nossas almas devem estar na mão do Senhor. Nós devemos deixar o nosso caminho e voltar-se para Deus. Conversão significa voltar para trás. Você está seguindo um caminho. Então o Senhor disse: Satanás pediu para cirandar você como trigo. E olhe, você vai negar, mas você vai precisar se converter. E a oração que eu fiz por você é para que você seja guardado na fé e se converta da tua segurança própria em si mesmo. Então, o que aconteceu? Vamos considerar aqui a oração de Jesus. Se Jesus não intercedesse por nós, se ele não estivesse intercedendo ainda por nós, conforme nós vemos em Romanos, capítulo 8, nos diz, é, 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A oração de Jesus por nós. Faça sempre uma oração a Jesus, faça sempre um pedido. Diga: Senhor Jesus, interceda por mim. Ore para que a minha fé não desfaleça. Clame ao Senhor por sua fraqueza. Diga: Senhor, eu sou fraco como a água, como dizia um determinado irmão que foi preso na China e ficou nos campos de trabalho forçado. Ele dizia: Senhor, eu sou fraco como a água, guarda minha alma. Então, peça a oração para Jesus, esta oração direta para o Senhor. Você pode chegar a ele e dizer: Senhor, intercede por mim, Senhor. Intercede por minha fé no, na hora da tentação, e ele vai interceder. Então, o lindo aqui é que, ainda que Jesus diga: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu te amo, Pedro. Eu te amo. Eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça, para que você não me deixe, para que você não me abandone, para que você nunca se aparte de mim. Eu posso fazer isso, te dar condição para você não se apartar de mim. Confia em mim. Não seja seguro em você próprio. Que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, confirma os teus irmãos. Uma coisa que nós devemos tomar ciência é que o que Jesus fez por nós, em tentações, nos livrando, é para a confirmação dos nossos irmãos. É para nós termos a mesma compaixão daquele que está sofrendo uma tentação de negação da fé. Devemos também ser abertos, dizer, se você está sendo tentado, procure um irmão que tenha realmente comunhão com Deus e ele possa te dizer, vamos rogar por tua fé, vamos orar juntos. É isto. Jesus, ele ensinou nós fazermos isso. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. O que salvou Pedro foi a oração do Senhor Jesus. A intercessão dele. E também algo mais, que a oração salvou a fé de Pedro. Agora, algo mais que aconteceu com Pedro, está em Lucas capítulo 22 mesmo, versos 61 e 62. Mais alguma coisa o Senhor Jesus fez. E isto é precioso demais para a gente realmente contemplar. No verso 61 e 62 diz, e vira, quando Pedro o negou a última vez, vamos ver aqui, no verso 60, diz assim, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Porque esse homem perguntou, o que foi que ele perguntou? No verso 59. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Esta última negação, em outros evangelistas, diz que ele começou a imprecar, quer dizer, blasfemar, começou a injuriar. Ele falou tanta besteira, né, nessa última imprecação, nessa última negação. E daí veja o que aconteceu. Jesus usou de dois meios para salvar Pedro. O primeiro foi a oração, para que a fé dele não desfalecesse. Então a oração salvou a fé de Pedro. E agora, verso 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O que aconteceu nesse trâmite aí? Pedro havia negado. O Senhor tinha orado por Pedro. Pedro caiu na tentação de Satanás. Foi cirandado. Mas a fé dele não desfaleceu, porque o Senhor tinha orado pela fé dele. Mas agora precisava o quê? Arrependimento. Então, o que o Senhor Jesus usou? O Senhor Jesus olhou para Pedro. Nós, talvez, na última negação de um irmão com respeito à nossa vida, talvez nós viraríamos o rosto para o outro lado e não olharíamos para ele mais, de forma alguma. Mas Jesus olhou para Pedro. Então, a oração salvou a fé de Pedro. E o olhar de Jesus produziu o arrependimento. O que produz o arrependimento? Foi a lembrança da palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus olha, quando o Senhor Jesus nos olha, nós lembramos de todas as palavras que ele nos disse. Então o Senhor olhou para ele e ele recordou das suas palavras. E o que aconteceu? Arrependimento e lágrimas. No verso 62, como já lemos, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Duas coisas importantes. A oração e o olhar. A oração manteve firme a fé de Pedro. Ele não desfaleceu na fé. E o olhar de Jesus, cheio de amor, produziu o arrependimento no coração de Pedro. E ele chorou amargamente. E ele nesse momento, estava reconciliado com o seu Senhor. E ele pôde verdadeiramente ter esperança da palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva ao arrependimento. Quando Jesus olha para nós e nós recordamos as suas palavras, então nós somos salvos, né, de perecer sem arrependimento. Graças a Deus. Então, consideramos assim, que Jesus orou por sua fé, mas foi o seu olhar que tratou com o pecado de Pedro. E que, lembrando das palavras do Senhor, saiu para fora. Ele saiu do ambiente do sumo sacerdote, ele saiu daquela casa, daquele palácio, e foi chorar lá fora. É como se ele estivesse saindo fora do arraial, levando um vitupério, chorando amargamente. Então ele sentiu, eu preciso chorar longe do meu Senhor. Ele saiu para fora e chorou amargamente. E ele sabia que o seu Senhor também iria sair para fora, levando o vitupério, aquela cruz, né, a favor dos pecadores. Né? As lágrimas não são sinal de arrependimento, mas a lembrança, elas podem ser frutos do arrependimento. Porque muitos choram, mas não se arrependem. Mas a questão é arrepender-se por focar a palavra de Deus e ela cortar nosso coração e olhar de Jesus nos constranger tanto e que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, realmente, as lágrimas não lavaram a alma de Pedro, mas o que lavou a alma dele foi a palavra do Senhor Jesus. E ele está restaurado. Graças a Deus. A história da restauração, nós vemos no último capítulo de João, né? Quando ele descreve a vida de Pedro ali, a restauração de Pedro. Que seja, né, que todos possam não ter segurança em si mesmo. Somos como a água. Se aquece demais, ela evapora e desaparece. A água, ela é tão fraca que se você derrama, ela escorre. Por isso, somos fracos como a água. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e o Senhor ore por nossa fé, e o Senhor sempre olhe por nós, olhe para nós. Isso vai nos constranger sempre ao arrependimento. Amém? Que Jesus seja glorificado nesta hora. Amém.